Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O Brasil hoje mantém no exterior 202 representações diplomáticas, incluindo embaixadas, consulados e delegações em países e organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e a Organização dos Estados Americanos. Os chefes dessas missões são sabatinados pelo Senado, que tem aí uma de suas funções exclusivas e mais importantes. Cabe aos senadores determinar se os indicados pelo presidente da República serão ou não enviados para as missões. As indicações são enviadas ao Senado por meio de mensagem presidencial e as sabatinas acontecem na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que realiza reuniões divididas em duas partes, uma pública e outra secreta. O consultor do Senado, Jonisval Brito Gonçalves, explica um pouco esse processo.
O presidente indica o nome, geralmente um diplomata de carreira no último posto da carreira. Esse nome é enviado para o Senado por meio de uma mensagem. Essa mensagem apresenta o currículo do embaixador e informações sobre o país para onde ele está sendo indicado. Aí nós temos uma sessão na Comissão de Relações Exteriores, que é uma sessão que se divide em duas partes. Uma parte aberta e outra parte reservada. Na parte aberta, geralmente o embaixador faz uma apresentação sobre o país, sobre as relações do Brasil com esse país e sobre a perspectiva do Brasil com relação à atuação dele no exterior.
A segunda parte é secreta e acontece antes da votação do parecer do relator. Jonisval Brito Gonçalves explica o que justifica a realização de uma parte secreta da reunião.
É bom lembrar que em relações exteriores há questões que são muito sensíveis. E nessa sessão secreta, essas questões podem ser discutidas e os embaixadores podem falar com clareza e podem trocar ideias a respeito de assuntos sensíveis com os parlamentares. O que seria muito difícil no caso de uma sessão sempre aberta, porque isso poderia ferir algumas vezes suscetibilidades até com relação ao país para onde ele está indo.
As votações são secretas e por maioria simples, tanto na comissão quanto no plenário. O Senado aprovou 30 indicações deste tipo no primeiro semestre de 2009. Foram aprovados chefes de missões diplomáticas para países que têm fortes relações com o Brasil, como Alemanha, Coreia do Sul e Ucrânia, e também para países com os quais as relações começam a se intensificar dentro da política de inserção do Brasil no cenário mundial, como Cazaquistão, Barbados e Estônia. Os senadores também aprovaram as indicações de 34 diretores para agências reguladoras e órgãos auxiliares da Justiça, além do nome de Roberto Monteiro Gurgel Santos, indicado para o cargo de Procurador-Geral da República. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, explica que estas indicações normalmente não geram polêmica e passam com tranquilidade pelo Senado. Mas há casos em que as discussões são mais acirradas, explica o consultor.
Há alguns momentos em que essa questão é polêmica. Isso ocorre normalmente quando há rejeição de algum nome. Tivemos, por exemplo, há pouco tempo, a rejeição de um diretor da Agência Nacional de Águas. O plenário do Senado se afirmou que isso teria sido uma represália dos senadores contra afirmativas do presidente da República. Nós tivemos no Conselho Nacional do Ministério Público a rejeição de dois nomes também recentemente. Mas a regra geral é que essa aprovação é um procedimento sem maiores discussões e quase que pro forma. Isso tem sido bastante comum. Salvo essas rejeições pontuais, não tem sido um tema que ganha as manchetes.
Os projetos de resolução tratam de empréstimos externos da União, dos estados e dos municípios e de assuntos restritos ao Senado, como mudanças no regimento interno, por exemplo. No primeiro semestre de 2009, os senadores aprovaram 21 operações financeiras por meio de projetos de resolução. São recursos destinados às áreas de transportes, saneamento básico, gestão de recursos hídricos, meio ambiente e geração de renda, entre outros. Os recursos autorizados pelo Senado atendem a todo o país, de Manaus, no Amazonas, até Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, além de estados como São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Pará e outros. O Senado também aprovou um projeto de resolução que autorizou um empréstimo de mais de 83 milhões de dólares junto ao Banco Mundial para o Programa Saúde da Família. Na sessão que aprovou o empréstimo, o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destacou a importância da ampliação do programa.
Trata de fortalecer um dos programas mais bem sucedidos de saúde do mundo, que é o Programa de Saúde da Família. Garantir que esse recurso seja recebido pelo governo brasileiro destinado exclusivamente à saúde pública do nosso país.
Na esteira das medidas de moralização e de redução de gastos do Senado, um projeto de resolução alterou a forma como são distribuídas as cotas de passagens para os parlamentares. A medida extinguiu a cota mensal que podia ser usada a critério dos senadores. Agora, cada parlamentar tem uma cota de 5 passagens de ida e volta para o estado de origem. As passagens são de uso exclusivo dos parlamentares ou de assessores mediante comunicação prévia à mesa diretora, e o valor da cota não pode ser acumulado caso não seja usado no mês. A utilização das passagens deve ainda ser divulgada na página do Senado num prazo de até 90 dias a partir do final do mês de uso. Para o líder do Democratas, José Agripino, do Rio Grande do Norte, antes de tudo, a medida tomada pela Casa dá uma satisfação à opinião pública.
O maior dos incômodos é estar sujeito à condenação por indefinições. Tem que se passar limpo isso. Eu acho que na política há um ser a ser preservado, chama-se a opinião da população. E o ato que nós estamos conestando é um ato de humildade e de respeito à opinião pública.
Mas a limitação das passagens gerou polêmica e o senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, não concordou com a decisão, que, segundo ele, coloca em risco o exercício do mandato.
No momento em que você faz essa demagogia de deixar passagem só para o parlamentar, que você começa a limitar isso, aquilo, outro, ou o político vai se entregar para uma empreiteira, vai vender seu voto para aguentar a sua base eleitoral, que muitos fazem isso, ou não vem mais para cá.
O Senado aprovou ainda, de janeiro a julho deste ano, 37 projetos de decreto legislativo referentes a acordos internacionais e à programação monetária do Banco Central. Em resposta às críticas ao Senado durante a crise administrativa, que chegaram a declarações de autoridades e populares defendendo o fim da casa, o consultor legislativo Gilberto Guerzoni explica que o foco correto para a discussão neste momento não é o fechamento do Senado, mas que tipo de Senado o Brasil precisa e quais as suas funções. Para ele, o unicameralismo não é a solução para o Brasil.
Nós tivemos na América do Sul dois exemplos recentes, né? O Peru e a Venezuela, que tinham parlamentos bicamerais e hoje têm parlamentos unicamerais, e que normalmente não acrescentaram a experiência democrática desses países. Pelo contrário, eles criaram um déficit e a instituição, a transformação do bicameralismo em uma única Câmara, como regra, não tem ajudado a institucionalidade e a democracia onde isso ocorreu.
Você acompanhou o especial Atribuições do Senado, uma produção da Rádio Senado. Reportagem e apresentação Jefferson Dal Moro. Edição Maurício De Sante. Trabalhos técnicos Josevaldo Souza. Direção da Rádio Senado Esther Monteiro. Você pode ouvir esta reportagem no site da Rádio Agência Senado. www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.